Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 23, 24 de maio de 2026. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Associe-se ao Sindi Lojas Porto Alegre e tenha acesso a descontos exclusivos e planos Unimed para você e sua equipe. Sindi Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391-4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre a Ucrânia, que aprimora sua indústria bélica e ataca em Moscou. China supera a Rússia como segunda potência militar. Em preparo, o módulo para descer na Lua. Por que só existe vida na Terra? A economia russa está sufocada. E o encontro de Xi Jinping com Vladimir Putin. Desde que terminou a trégua de 3 dias, 8 a 10 de maio, decretada por Vladimir Putin na guerra que trava contra a Ucrânia, os bombardeios voltaram a se intensificar de ambas as partes. Chamou a atenção, porém, o grande ataque desfechado pela Ucrânia, o qual atingiu Moscou, onde matou 3 pessoas. Detalhe, a capital russa está a cerca de 500 quilômetros da fronteira ucraniana. O ataque foi desfechado por drones, objetos que em sua maioria são interceptados. Porém, os que atingem seu objetivo costumam provocar grandes estragos. O grande diferencial do uso desses artefatos é que se trata de um objeto simples, não tripulado, de custo relativamente baixo e do qual a Ucrânia se tornou grande produtora, com o diferencial de fazê-los chegar a grandes distâncias. Encarregada da diplomacia europeia, Ursula von der Leyen fez um pronunciamento dias atrás, ressaltando a surpresa dos europeus com a capacidade de produção de armas desenvolvida pela Ucrânia ao longo do período da guerra. Em função disso, a União Europeia decidiu mandar mais ajuda para Kiev, aproveitando a mudança de governo na Ucrânia, onde o então governante Viktor Orbán vetava o montante de 90 bilhões de euros que estavam por ser enviados. O fato é que a Europa passou a reforçar significativamente o financiamento e a integração da indústria de defesa da Ucrânia em seu próprio sistema de segurança. Diante da intensa guerra de desgaste, o continente passou a valorizar a capacidade ucraniana de fabricar armamentos testados em combate, transformando o país em um polo central de produção e exportação de tecnologia bélica, O crescente destaque da produção de armas ucranianas no cenário europeu é evidenciado por algumas iniciativas específicas. Dentre elas, pode-se ressaltar a parceria com países como a Alemanha, que tem firmado acordos bilaterais com Kiev para o desenvolvimento e fabricação conjunta de armamentos e mísseis, promovendo a aquisição direta de sistemas de defesa produzidos em território ucraniano. Para isso, a União Europeia tem destinado bilhões de euros em pacotes financeiros, incluindo aportes milionários em investimentos diretos, para reestruturar e expandir a infraestrutura de defesa e fabricação de armas da Ucrânia. A Ucrânia abriu linhas de exportação de tecnologias de defesa e drones para parceiros ocidentais, comercializando equipamentos diretamente com aliados europeus e globais. O conflito expôs a dependência europeia e a escassez de estoques. Essa nova cooperação militar e industrial garante que a Europa acelere seu rearmamento enquanto absorve a expertise ucraniana na linha de frente. O cenário reflete uma mudança de paradigma, onde a Ucrânia deixa de ser vista exclusivamente como receptora de ajuda militar e passa a atuar como peça fundamental na cadeia de suprimentos de defesa do continente. Paralelamente, o desgaste de Vladimir Putin com a guerra tem atingido níveis críticos, marcado por uma exaustão prolongada que afeta o controle militar, a estabilidade econômica e o apoio interno ao seu governo. O prolongamento do conflito para uma guerra de atrito gerou baixas massivas nas forças russas, além de dificuldades severas no recrutamento de soldados. A economia russa sofre com a inflação, limitações severas de mão de obra e quebras nas receitas energéticas devido a sanções prolongadas. Os ataques frequentes de drones ucranianos dentro do território russo e a extensão da guerra dissiparam a aura de superioridade militar que o regime cultivava. A desilusão cresce entre a população, com pesquisas apontando que parte considerável dos cidadãos russos acredita que a invasão causa mais danos do que benefícios. Nas altas esferas do Kremlin, diplomatas e elites demonstram frustração com o rumo do conflito, ainda que o sistema político impeça movimentações para a queda do presidente. Apesar das evidências de desgaste e indicarem uma crescente fragilidade interna, Putin mantém o controle da máquina estatal. E seus discursos recentes têm justificado as ações militares como uma defesa necessária contra a OTAN e a expansão ocidental. Ao mesmo tempo em que expressa a expectativa de um desfecho favorável ao seu país. Algo que a Ucrânia, por sua capacidade armamentista em desenvolvimento, não está permitindo. A seguir, China supera a Rússia como segunda potência militar.